Bem-vindos ao Pre-Bet Show, Part by Betano. Isto é o episódio 71 com o meu grande amigo Pedro Azevedo. Como é que estás, Pedro?
Alex, olha, estamos entusiasmados, acho que os dois, porque acabámos de ver aqui o jogo juntos. Nós estamos a gravar mal acabou o Estrela Vermelha 1, Benfica 2. E o que podemos dizer, vamos começar pelo Benfica, mas positivo. Sporting e Benfica entraram na Champions a ganhar como nós tínhamos previsto, Alex.
Exatamente.
E quão importante foi para ambos ganhar a primeira jornada. Nós falámos sobre isso também. Tendo em conta este novo formato da Liga dos Campeões, há certo tipo de jogos que Sporting e Benfica, puxando a brasa à nossa sardinha, têm que ganhar logo e ganharam. Portanto, positivo isso. E Alex, vamos a Belgrado.
E dizes ganhar logo, porque se uma equipa acabar com 16 pontos nesta fase de Liga na Liga dos Campeões, tem 98% de probabilidade de acabar no top 8.
No top 8, que é o que passa diretamente aos oitavos de final.
Isto pela Opta, ok? Por isso é um episódio especial de previsões, com três grandes e com muito destaque à Liga Europa, que já fizemos da Liga dos Campeões.
Exatamente.
Mas começando pelo Benfica, o Benfica entrou muito bem em jogo e, isto tem de ser dito, com dois jogos de Bruno Lage, já conseguimos ver que Bruno Lage foi a decisão certa para mudar um novo rumo para o Benfica, com Orkun Kokshu, um jogador muito melhor, Kerem Artürkoğlu, dois jogos, dois golos, o homem está a ser mágico na esquerda, e sim, temos um Benfica diferente, e um Benfica com um modelo de jogo a crescer.
Eu também acho, Alex, e nós até falámos sobre isto na ressaca da vitória do Benfica para o campeonato na estreia de Bruno Lage, e dissemos só daqui a um mês, com mais jogos em cima, é que poderemos atestar melhor.
Verdade.
De qual o sistema tático preferencial de Bruno Lage, se se adequa ao modelo que ele quer integrar ou não, e nós começamos a ver aqui uns pozinhos daquilo que Bruno Lage quer, ainda não está a funcionar, e ainda hoje se viu na perfeição. O Benfica sim esteve por cima enquanto teve gás, depois na segunda parte o próprio jogo em si decresceu um bocadinho de qualidade e o Estrela Vermelha aproveitou jogando em casa com o ambiente para crescer um bocadinho, portanto não é ainda aquele Benfica super estável, mas é um Benfica que, como tu disseste bem, no início do jogo demonstrou logo o que vinha e portanto isso é importante, essa entrada forte, essa demonstração de reconhecer a importância de ganhar neste jogo e aí não há como fugir à sociedade turca do Benfica neste momento. Neste momento, o país mais amigo do Benfica é a Turquia e, portanto, Kerem Artürkoğlu, dois jogos, dois golos, Orkun Kokshu, MVP do jogo e, mais uma vez, o jogador mais importante do Benfica em campo, portanto, duas vezes seguidas MVP para o Benfica e com um golaço livre, portanto, o Benfica não podia ter começado melhor nesta Liga dos Campeões.
A primeira vitória de Bruno Lage fora na Liga dos Campeões. É muito bom ver este Benfica melhorado. E temos um Di Maria que também está a fazer a diferença e que nós achamos vai fazer algumas assistências e possivelmente nesta edição da Liga dos Campeões, Di Maria tornar-se-á o jogador com mais assistências na história da Liga dos Campeões. É possível acontecer.
Di Maria que está na sua 15ª época a jogar a Liga dos Campeões. É verdade. Apenas na sua primeira passagem pelo Benfica teve duas épocas em que não jogou e depois no Man United... pronto, clássico Man United também não a jogou, mas 15ª época na Liga dos Campeões e a poder bater este recorde que o Alex agora falou, recorde esse que está a cargo de Cristiano Ronaldo.
Exato.
E em segundo lugar está Messi, não está?
Penso que sim, mas Cristiano Ronaldo é sem dúvida o primeiro.
É o primeiro, sem dúvida.
Não é por acaso que a Netflix está a fazer documentários agora com o Di Maria.
Exatamente.
Não é só porque está no Benfica, é porque está a fazer a diferença e é um
e tem
dos
este
melhores
peso
jogadores
do futebol mundial.
Argentinos de sempre, exatamente.
Alex, perguntar-te ainda sobre este jogo. Falámos de Kokshu e eu estava aqui a ver os dados deste jogo. Mais uma vez, provamos que... fica provada a importância de Kokshu nesta nova dinâmica coletiva do Benfica, o novo papel dele.
Com dois jogadores atrás e três à frente.
Exatamente. Ele a receber e depois a virar-se de frente para o jogo. É esse jogador que tem essa importância. Na segunda parte há um lance que por acaso não dá certo, mas que demonstrou o tipo de movimentos que Artürkoğlu faz a desmarcar-se em diagonal de fora para dentro e Kokshu de frente para o jogo a fazer aquele último passe. Não resultou, mas é aí... que vai haver essa melhoria nessa sociedade turca, como nós falávamos. E, portanto, Kokshu jogou com mais passos, Artürkoğlu jogou com mais remates. São dois jogadores, não dá como fugir, mas pergunto-te outro destaque que tenhas da equipa do Benfica.
Florentino Luiz, eu acho que agora afirmou-se como o 6 do Benfica neste momento. Eu acho que nós ficaríamos surpreendidos se Leandro Barreiro for titular à frente de Florentino Luiz neste momento. Por isso, é o grande destaque para mim neste momento. Florentino Luiz... é o 6 do Benfica e, quiçá, um dia poderá ser chamado para a Seleção Nacional a ter um rendimento alto na Liga dos Campeões com o Benfica, que já vimos ao lado de Enzo Fernández, uma época que foi fenomenal ver na fase de grupos. Florentino Luís foi o jogador com mais desarmes e mais interseções nessa primeira edição.
Na Liga dos Campeões toda, exatamente.
Até ao fim,
não
exatamente.
Foi do Benfica, foi dessa edição da Liga dos
Mesmo
Campeões.
Mesmo com o Benfica sendo eliminado pelo Inter, foi na edição toda. Uhum, por exatamente. Isso são dados fenomenais.
Alex, vou dar aqui um aspecto negativo, que foi a lesão da Alexandre Bá. Bá provou a sua importância no jogo no Benfica-Santa Clara, entrou bem neste jogo, obviamente. Assistiu. É um jogador importante para o Benfica, assistiu exatamente para o primeiro golo. É um jogador importante para o Benfica, está lesionado, mas o Benfica, esta época, tem um backup para Alexandre Bá. Tem Issa Kabore, que obviamente não foi o seu melhor jogo, entrou claramente a frio no jogo e a frio nesta equipa do Benfica. Está cá em Lisboa há pouco tempo e fez ainda poucos treinos. Vamos ver o que é que pode dar, mas há essa segurança de o Benfica já ter esse backup para Bá.
Mas Pedro, quem está há pouco tempo e parece que o homem é ice cold, o homem é muito frio, é Zeno De Bast. Porque sim, muita gente julgou Zeno De Bast erradamente no seu primeiro jogo.
É verdade.
Ele tem 20 anos, é um jogador titular da seleção
super
belga.
Jovem, super
joga
jovem.
Agora numa defesa a 3, num esquema tático melhor do que estava com o Anderlecht, que era a 4.
Que o beneficia mais a ele também.
Exatamente.
Acho.
E Diomandé, Zeno De Bast. Nós vimos, depois do gol fenomenal, primeiro gol da carreira do Zeno De Bast.
É verdade.
Este cumprir
compromisso.
O compromisso e também a ajuda entre os jogadores.
Sim.
Com quem é que o Zeno De Bast foi comemorar o gol?
É verdade.
Foi com o Diomande, foi com o Franco
Israel. Os colegas da defesa.
É uma vitória coletiva o seu primeiro gol. Por isso, De Bast vai ser um grande craque esta época com o Ruben Amorim. E, sem dúvida alguma, o Sporting, eu posso afirmar aqui, que é das melhores defesas jovens do mundo, sem dúvida alguma. Gonçalo Inácio, 22. De Bast, 20. Diomande é 20. Eduardo Quaresma, com uma opção...
Isto é
espetacular o que o Sporting
Aliás,
está a construir.
Nós já há muito tempo que falamos bem da defesa do Sporting e não é de menos importância voltar a dar essa referência. É de facto uma defesa com muita qualidade, super jovem, portanto é uma defesa de presente, mas também é uma defesa de futuro
Exatamente.
Para o Sporting. E isto, numa competição destas, é importantíssimo, nós sabemos isto, ter uma defesa sólida, uma defesa solidária, uma defesa comprometida e, se tiverem jogadores com qualidade técnica, como Gonçalo Inácio, como Diomande, como Zeno De Bast e até como Eduardo Quaresma, tu referiste muito bem, é importantíssimo para o nível desta competição.
E depois Giovanni Quenda também. Oh. Podemos também introduzir aqui como um membro da defesa com 17 anos a fazer a ala
Obviamente,
toda.
Como nós sabemos, exatamente, acaba por ter um papel mais extremo, mas é o ala do Sporting.
E outro destaque muito positivo do Sporting é Franco Israel, dois jogos sem sofrer.
Então eu digo-te aqui, Alex.
E uma defesa fenomenal
importante.
Também. Frente ao Frank Israel com o Cabella.
É verdade.
Grande defesa.
É verdade. Eu acho que o Frank Israel, depois destes dois jogos, Kovacevic teve o azar, teve a sua lesão, e agora provavelmente será difícil Kovacevic tirar Frank Israel da titularidade. Parece-me. Tu sabes a minha opinião, eu considero os dois guarda-redes do mesmo nível e, portanto, terá a ver com momentos de forma, na minha opinião, a escolha de Ruben Amorim. E neste momento, Frank Israel jogou dois jogos, assegurou qualidade e segurança na baliza e, portanto, não há como não o manter.
O que eu sinto com o Frank Israel, eu fui ver o jogo ao estádio, é a presença positiva que ele tem com o grupo. Nota-se que Diomande, De Bast, gostam muito dele.
Já está, não é? É isso.
Já ganharam a liga juntos. Exato. O bicampeonato é um objetivo coletivo e eu sinto muito que Israel poderá ser o guarda-redes até ao final
da época. E com a importância que Israel teve na segunda volta para o Sporting na liga passada.
E
portanto, exatamente. Eu concordo contigo. Não é um facto menos importante aquilo que aconteceu na segunda volta da época passada. Israel está habituado à equipa.
E falas em importância. Importância é o sinónimo deste jogador no Sporting. É Vítor Gyökeres, primeiro jogo na Liga dos Campeões e homem do jogo.
E gol.
Marcou e também fez com que o Angel Gomes fosse expulso. Num espaço de 3, 4 minutos.
Foi.
Fez a diferença imediatamente. Um jogador explosivo que está envolvido em um gol em todos os jogos desta época, pela seleção e pelo clube Vítor Gyökeres. 9 jogos, 12 golos, 5 assistências. Os números não vão parar.
Oh Alex, e sabes quem foi o MVP do jogo Sporting Lille? E também, curiosamente, o jogador com mais passos nesse jogo. É o mesmo.
É o Gyökeres.
Zeno De Bast.
Não foi o
Não, para a Liga dos Campeões foi Gyökeres, obviamente.
Sim, mas para a goal point?
Exatamente. Okay. Foi Zeno De Bast e foi o jogador com mais passos. Portanto, por aqui podemos perceber a importância de De Bast no momento de construção. Com bola, para o Sporting.
Porque houve uma lesão de Gonçalo Inácio durante o jogo e aí percebemos mesmo a importância de De Bast, porque o jogo era construído pelo De Bast. Por isso, um grande destaque, Pedro, que fizeste aí.
Alex, temos aqui alguns desafios após este rescaldo do Estrela Vermelha Benfica e do Sporting Lille. Temos que dizer aqui qual para nós foi o melhor gol da jornada.
Ui, o melhor gol da jornada, para mim a escolha é simples. Zé no debast. Mas também quero dizer que eu achei surpreendente o que Endrick fez, porque não passar a bola é Mbappé e a Vinícius Júnior, bem, é preciso ter confiança.
Então precisa ser incluído ali num top.
Mas o gol que eu gostei mais de todos, obviamente o debast foi especial, porque ter visto ao vivo, mas o gol que eu também quero dizer aos espectadores para ir ver
é
o passe de Jamal Musiala de peito e o golaço de Rafael Guerreiro, que está de volta. E é bom ver outro português a fazer grandes golos na Liga dos Campeões. No jogo que foi o jogo com mais golos de sempre numa edição de Liga dos Campeões. 9 golos. E quem era antes? Era também o Bayern. De 2020, da vitória de 8-2
contra quem?
Frente ao Barcelona. Que isso também foi surreal o que aconteceu.
Tu destacaste esses dois golos. Eu, para mim, também considero o melhor gol da semana Zeno de Bast. E não é, atenção, ainda estão a ver jogos agora, mas para mim o gol de Zeno de Bast foi o melhor gol da jornada. E quero destacar ainda o gol de Kenan Yıldız pelas Juventus, o primeiro gol desta edição da Champions. Ele corta para dentro e mete a bola onde dorme a coruja. Golaço.
Kenan Yıldız se tornou também o jogador mais jovem de sempre da Juventus a marcar na Liga dos Campeões. Tal como Endrick pelo Real.
Exatamente. Alex, ainda outros desafios nós temos para comentar, mas agora da semana que aí vem.
Exatamente.
Deste fim de semana, neste caso. Tens porque há jogos da Liga Portuguesa.
E partindo pelo Sporting, vai ser um Sporting AVS. Eu acho que vai ser uma vitória fácil. Mas um destaque que eu quero fazer é que Ochoa está na baliza do AVS.
É verdade, é verdade.
Por isso vamos ter um público mexicano, sem dúvida, a ver o que é que vai acontecer. Mas eu acho que o Victor Gyökeres vai traumatizar o homem.
O homem, Ochoa, que foi importantíssimo na última vitória do AVS.
Exato.
Uma defesa memorável no último minuto. É um grande guarda-redes. É muito bom para nós termos um guarda-redes destes na nossa liga, num clube como o AVS.
Verdade.
Mas, obviamente, e não há como... Não, eu já disse isto há umas jornadas atrás. Enquanto o Sporting estiver com este andamento, eu vou apostar sempre no Sporting.
E
portanto,
Benfica?
Vou um Sporting.
E o Benfica, frente ao Boa Vista, com o que é que achamos que vai acontecer? Olha, porque Tomé Sousa tornou-se o guarda-redes mais jovem da Liga Portuguesa a ser titular,
Sim.
Ok?
17 anos, Tomé Sousa, o guarda-redes do Boa Vista. O Boa Vista que está com problema nos guarda-redes, está com problema em geral na equipa, porque mais uma vez não conseguiu contratar jogadores. Eu acho que com esta aura positiva que o Benfica de Bruno Lage está agora... Parece-me inequívoco que eu vou Benfica 2.
Também eu vou Benfica 2, mas prestem atenção a este guarda-redes.
E prestem atenção ao grande jogo da jornada, que é o Vitória Sport Clube, Futebol Clube do Porto, em Guimarães. Um Vitória que está espetacular esta época, apenas uma derrota, 10 vitórias, ganhou o derby domingo,
em 11 jogos.
Apurou-se para a Conference League, e portanto é um Vitória que está não só a jogar muito bem, com dinâmicas ofensivas super interessantes, com aquele meio-campo, Andel, Tiago Silva, Nuno Santos a funcionar maravilhosamente
Fantástico.
Bem, e a receber um Porto que também está super confiante.
É verdade, é verdade. E também vence o Derby Minhoto a ser a primeira vitória em Braga do Vitória em 7 anos.
Verdade.
Isto aqui é uma equipa muito diferente e mesmo com as saídas de Jota Silva e Ricardo Mangas...
Recompôs.
Exatamente.
E tem uma bela equipa, sem
Eu
dúvida.
Vou com o Porto vencer este jogo porque sim, está aqui uma luta pelo título, mas não será fácil.
Olha, Alex, eu vi praticamente todos os jogos do Vitória, não consigo fugir a isso, estão na minha cabeça e portanto eu vou apostar num empate. Eu vou X. Vitória, Porto vai dar X, na minha opinião.
Vamos lá, Samu. Vamos lá, Samu.
Eu acho que vai dar X.
E é algo que eu tenho de desafiar, Pedro, porque há aqui um desafio relâmpago em que eu te vou fazer a ti. Sim, sim. Olha a cara de surpreendente. Aqui não te escapas, Pedro. Aqui não te escapas.
Eu estou para ver o que é que vem daí.
Então, desafio relâmpago. Tens 20 segundos para dizer 5 nomes que representaram o Vitória, o Porto e o Guimarães. Bora
Ai,
lá.
Jesus.
1, 2, 3.
Tenho que pensar. Moussa Marega, Jorge Fernandes, atual central da Vitória,
capitão Sérgio Conceição,
capitão de Sérgio Conceição no Vitória,
no Porto,
capitão André, obviamente,
okay.
André, Otávio,
sim,
falta um. Otávio, André, Moussa Marega. Já passou o tempo?
Já passou o tempo. Já passou
o
tempo.
Quinto?
Ricardo Quaresma.
Ah, obviamente.
No Espírito Santo. Mas o Ricardo Quaresma era
essa
aquele...
Essa era óbvio, essa era óbvio.
Tiquinho Soares também.
Tiquinho Soares, verdade.
Otávio, disseste?
Otávio disse. Disse Otávio, André, Jorge Fernandes, atual central da Vitória, e
Ricardo
Marega.
Pereira também seria um jogador interessante. Mas gostei. O desafio nunca é fácil,
em 20
ok? Segundos, relâmpago.
Eu não sabia nada disto, atenção. Não sabia mesmo.
Comentem aí embaixo os nomes que vocês sabiam em 20 segundos. Estou muito interessado para ver a nossa comunidade a tentar fazer este desafio.
É verdade. Sim, isto não é só para mim. Já agora também... E tu também, Alex, ainda bem que mandaste esta, que eu para a semana guardo uma como deve
não,
ser.
Não, 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 já neste podcast já vais mandar uma, mas pronto.
Vou, mas,
já...
não, mas não é relâmpago, não é? Quer dizer, eu tenho que vir aqui com um desafio, não é relâmpago, é com um desafio trovoada para cima de ti.
Mas aqui um desafio que nos propusemos aos dois é a Liga Europa. Nós já destacámos a Liga dos Campeões no podcast passado. Por favor, vão ver as nossas previsões de top 8, de melhor marcador.
É verdade.
Fomos audazes em algumas, mas aqui na Liga Europa vamos dizer quem para nós foi o vencedor. Quem será o vencedor?
Exatamente.
O melhor marcador e a equipa surpresa. Então, na Liga Europa, para mim, o vencedor, eu acredito no Porto, por isso, bora lá, Porto. Melhor marcador, eu vou com Heung-Min Son, porque sim, o Tottenham não ganha troféus, mas os jogadores são de qualidade. E a equipa surpresa, para mim, irá ser o Midtjylland, que tem vários jogadores, jovens promessas, que os espectadores lá em casa merecem saber. Aral Simsir, Ousmane Diaw, muito semelhante ao perfil do Ousmane Diomandé, e Oliver Sorensen, que é um meio-campista com extrema qualidade, com grande critério de passe.
Portanto, já sabem, anotem estes nomes que o Alex
e Dário Osório também. É
anotem os nomes que o Alex vos deu sobre a equipa surpresa dele, que é o Midtjylland. E agora, Alex, já agora, também deixas-me fazer as minhas apostas. E eu vou para quem irá ganhar. Tottenham vai bater...
Uau!
Já me criticas,
Okay.
Eu acho que Tottenham vai ganhar a Liga Europa, o melhor marcador... vai ser Heung-Min Son e a equipa surpresa vai ser o Slavia de Praga. Atenção à equipa do Slavia de Praga, já agora. O Slavia de Praga é uma equipa que tem feito, desde há uns anos esta parte, participações muito interessantes na Liga dos Campeões e na Liga Europa. Tem chegado, inclusive, na Liga Europa a fases mais adiantadas. É a equipa que tem uma base importante da seleção checa e, portanto, eu queria dar esse destaque, já agora, um jogador que se destacou no Euro, que eu e tu, Alex, comentamos, e que é um dos destaques desta equipa do Slavia, Ivan Schranz, extremo ala do Slavia de Praga e da seleção da Eslováquia, que foi uma das surpresas deste Euro. Portanto, dar esse destaque ao Slavia de Praga,
Pedro,
e a equipa surpresa. Vá, agora podes,
tonto,
agora podes.
Eu ainda estou tonto de dizer se a equipa que vai ganhar é o Tottenham.
Eu vou dizer aqui,
porque para
imenso.
Mim, à frente do Tottenham, meto o Manchester United,
não.
Meto o Athletic de Bilbao, meto o Real Sociedade, meto o Galatasaray do Osimhen e meto o Fenerbahçe de José Mourinho, que ganharia ao Tottenham.
Então eu vou dizer aqui, as equipas que eu pus assim, melhor, para mim, melhores equipas que estão nesta Liga Europa, o Porto, o Porto, o Tottenham, o Man United, a Roma e a Lazio, as duas de Roma.
A Roma,
Real Sociedade,
despedido.
E agora com Juric, ex-técnico do Torino, do Hellas Verona. Real Sociedade, Atlético Bilbao, pus as equipas turcas, as três grandes, Beşiktaş, Fenerbahçe e Galatasaray, com principal destaque para o Fenerbahçe de José Mourinho. Obviamente, já ganhou esta competição, já chegou a finais. E tenho ainda um destaque para, estou curioso,
okay,
para a prestação deste super jovem Ajax.
Okay,
estou
okay.
Curioso. Que agora reforçou-se com dois homens experientes e interessantes, Vigorst e Davi Klaassen.
E o reforço também do treinador Francesco Farioli.
Exatamente.
Que foi
bom
muito
treinador.
Bom no Nice.
É verdade.
A nível defensivo foi conceituado na Liga. Mas comentem se concordam com o Pedro que o Tottenham vai vencer um troféu que não se chama Audi Cup.
Deixa-me lá explicar.
Audi Cup, porque o Tottenham desde só ganhou o Audi Cup. Eu não conheço adeptos do Tottenham, nunca viram o Tottenham ganhar um título.
Oh, Alex, mas há uma primeira vez na vida para tudo e, portanto,
quem
já nos ouve há mais de um ano sabe perfeitamente que eu raramente confio no Tottenham. Nem para previsões, muito menos para títulos. Mas eu não sei porquê. Tenho aqui uma sensação que o Tottenham, no top 4 da Premier League, vai estar arredado muito cedo.
Eu acho que não acaba. Teve
um início péssimo na Premier League e, portanto, parece-me a mim que antes é Postecoglou e os seus jogadores para irem à Liga dos Campeões da próxima época vão dar tudo na Liga Europa.
Por essa
e o Tottenham tem muita qualidade, Alex. Agora, há aqui uma questão.
Por essa lógica, United.
Mas é que o United joga pior do que o Tottenham.
Não sei
joga
não,
pior.
Pedro. Não sei não, Pedro.
O United é uma equipa decrépita, joga
Tottenham
muito mal.
O Tottenham no contra-ataque está a sofrer muito esta época.
Vamos ver.
Mas vamos ver se Archie Gray,
olha,
Solanke, estas contratações de renome de 75 milhões do Tottenham.
Ah, essa é outra, é que o Tottenham investiu. E, portanto, eu quero ver se está a resultados. Eu quero transmitir energias positivas para vocês, fãs do Tottenham, já que eu estou sempre a criticar. Eu não sou
dúvidas.
O hater do Tottenham. Eu sempre me rendi às evidências, que é o Tottenham não ganha.
Eu tenho dúvidas.
Mas eu quero energias positivas para o Tottenham.
Eu tenho dúvidas se o Ajax Postecoglou termina a época no Tottenham.
Eish. Mais dúvidas tinha o do Ten Hag.
Também eu. Também tenho dúvidas. Então já previ que
mas
eu acho que o Ten Hag
pois
vai
é
embora.
Verdade. E quem é que vai primeiro embora, já agora? Ten Hag ou Postecoglou?
Ah, eu acho que Ten Hag, sim.
Ah, pronto.
Mas sim,
então,
vamos ver.
Então pronto,
vamos
Tottenham.
Tá digam-nos as vossas previsões aqui da Liga Europa.
Exatamente, façam a vossa previsão de equipa que vai ganhar, melhor marcador e equipa surpresa.
E os jogadores de melhor marcador que não mencionei, ambos temos Sean, mas outros melhores marcadores, ah, poderá ser Osimhen no Galatasaray, Edin Dzeko no Fenerbahçe e Iñaki Williams ou Nico Williams.
Um dos irmãos Williams.
E exatamente, eu o ainda
tenho,
Bilbao.
Alex, ainda tenho Dovbik da Roma, ainda tenho Oyarzabal da Real Sociedade. Podem competir para este prémio, mas tenho esses nomes que tinhas aí também.
Muito interessante, podem competir Pedro, muito interessante, não estava à espera.
Olha, Alex, não interessante é nós percebermos, e fizemos o mesmo a semana passada em relação aos jogos de Benfica e de Sporting, todos os jogos casa e fora da Liga dos Campeões, esta semana, e já está aqui a cor azul, vamos, então, vou-te propor a ti, Alex, a fazeres a previsão dos jogos do Futebol Clube do Porto nesta Liga Europa. E então vamos lá, isto só tens que responder se vence, se empata ou se perde. Eu vou dizer os jogos e tu respondes, vence, empata, perde. Vamos lá isto, Alex. Então começamos com Bodø/Glimt, Porto.
Difícil, mas ganho.
Porto, Man United.
Vamos... Porto.
Porto, Hoffenheim.
Porto.
Lazio, Porto.
Eu acho que aqui empate.
Anderlecht, Porto.
Porto.
Porto, Midtjylland.
Equipa...
A tua equipa surpresa.
Porto.
Porto, Olympiacos.
Porto.
Maccabi Tel Aviv, Porto.
Porto.
Ou seja, pelas contas do Alex, o Porto passa diretamente
em primeiro
para a fase...
Porto na Liga Europa, na fase da Liga. Vamos acreditar na qualidade do que está a ser construído com Vilas Boas, porque sim, vemos agora o Neuen Pérez, vemos o Martim Fernandes, que vai ser uma grande aposta esta época, e eu confio que Samu vai marcar golos para esta equipa do Porto, porque o Samu é correr um para um. Qualquer defesa central vai ter medo deste jogador.
Ai, são linhas
qualquer
dúvidas.
Defesa central. E ou queres no Sporting, Samu no Porto, será? Vamos ver e eu acredito.
Olha, tu acreditas no Porto, eu também acredito. Aliás, há bocado elenquei o Porto como uma das equipas favoritas, na minha opinião. Na minha opinião, o que é que vai acontecer? Eu acho que vou ela por ela com os resultados que tu deste, as previsões que tu deste.
Michelin e o Lazio e Anderlecht, para mim, são os mais tramados. Mas eu acredito no Porto.
Eu digo-te aqui, eu acho que o Porto ganha em casa ao Man United. Eu não estou a ver o Man United a conseguir competir com este Porto de igual para igual no Estádio do Dragão, não acho mesmo. E nós sabemos quão difícil é para a maioria das equipas estrangeiras jogar no Dragão.
Sim, sim.
Um Dragão, quando está explosivo e quando uma equipa do Porto está com a dinâmica certa, o Porto consegue superiorizar os seus adversários e, portanto, parece-me aqui que o Porto, concordo contigo, vai fazer uma grande fase de liga nesta Liga Europa e será uma das primeiras equipas logo a qualificar-se para os oitavos.
O Arsenal não vencerá o Sporting na Liga dos Campeões e o United não vencerá o Porto na Liga Europa.
Exatamente.
Vamos acreditar na nossa qualidade.
Exatamente, concordamos com isso. Olha, Alex, tu falaste-me em Arsenal e eu tenho que te perguntar sobre as jornadas a destacar para este fim de semana, o nosso 1x2 para este fim de semana. Temos aqui 5 jogos espetaculares. Isto vai ser um fim de semana espetacular a nível de jogos de futebol. Uhum. Muita qualidade, muito duelo. E eu tenho para perguntar, Man City, Arsenal, quiçá o jogo entre dois dos maiores candidatos ao título.
Isto é o que eu vou dizer aos espectadores lá em casa. O Arsenal está com modo 4.45 na Betano e o Arsenal não perde fora na Premier League 11 jogos. E naqueles 11 jogos só sofreu 3 golos. Sim, não há Martin Odegaard no Arsenal, mas também não há Kevin De Bruyne no Man City. Por isso, se eu tivesse de apostar neste jogo, eu diria empate. Eu acho que ninguém aqui vai sair vitorioso.
Olha, Alex, eu vou... Não estou a brincar. Eu vou empate. Tentei fazer o Alex também aqui um bocadinho. Não, eu também acho isso. Já agora para dizer, o empate está 3.60, que é a minha aposta e a do Alex. Nós vemos X neste City Arsenal. E Alex, ainda na Premier League, eu tenho para te mandar um West Ham Chelsea, derby londrino.
Chelsea vai ganhar este jogo com Jadon Sancho novamente a ser importantíssimo, ou Cole Palmer a finalmente voltar a marcar.
Eu gosto desta melhoria do Chelsea. Ainda assim, não vou... Eu acho que o Chelsea ainda não está naquele ponto para ganhar um jogo fora difícil como o West Ham. O West Ham tem uma belíssima equipa. Mas é... O Lopetegui é um bom treinador, atenção.
Sim,
e o West Ham tem uma belíssima equipa. Eu vou empate no derby londrino.
Mas aqui uma jornada muito importante. A Liga Italiana esta época... este fim de semana, por favor, vejam Calcio. Porque Calcio vai ter jornadas fantásticas de ver e também vamos ter aqui consequências devido a estes resultados. Talvez, porque o Inter, frente ao AC Milan, Milan... não vencer este jogo...
Ou se perder, se calhar, não é?
Muito possivelmente, Paulo Fonseca será despedido, ok?
Fala-se em Itália, o Milan começou o campeonato de forma penosa, em 4 jogos, apenas venceu este último jogo na Liga Italiana contra o Venezia em casa,
fala-se de
e perdeu, foi dominadíssimo pelo Liverpool, atenção, e portanto, fala-se nesse despedimento de Paulo Fonseca, que é um treinador que eu gosto muito e que quero muito o sucesso dele no Milan, portanto espero que o Milan vence este derby, apesar de não acreditar nisso.
E começou o jogo a ganhar frente ao Liverpool. Mas sim, eu vou com o Inter vencer este jogo frente ao AC Milan. Acho que não haverá surpresa e acho que haverá uma consequência.
Paulo Fonseca, eu estou por ti e quero o Milan a ganhar, mas não acredito. Acho mesmo que vai dar Inter. Portanto, eu vou Inter 1. Alex, um jogo muito importante. Sul contra o Norte, Juventus-Nápoles.
Juve vence.
Nápoles vence. Vou 2, Nápoles.
Tínhamos de ter um jogo
assim. Eu vou dois Nápoles.
E aqui o último fechar, jogo, Liga, Vila Real-Barcelona. Eu aqui penso que já foi o Girona a sofrer com Lamine Yamal. Vai ser também o Vila Real-Barcelona. Irá vencer este jogo também.
Eu vou X, empate Vila Real-Barcelona. E é desta forma, super audaz, Alex, que eu e tu fechamos este episódio. Nós para a semana, como vocês já sabem, estamos de volta para mais 2 episódios. Fiquem aí, subscrevam, participem, comentem. Até para a semana,
as
malta.
As vossas previsões e até para a semana, pessoal.